Senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos com a audição do Sr. Engenheiro Magalhães Crespo, da Direção-Regional de Agricultura e Pescas do Centro, a requerimento do Grupo Parlamentar do PCB sobre a situação do Baixo Voga Lagunar. Eu não sei se o Grupo Parlamentar do PCP tem interesse em fazer a apresentação do seu requerimento. O Sr. Engenheiro conhece também o requerimento do Grupo Parlamentar do PCP?
Sim, conheço.
E, portanto, não há necessidade de fazer essa exposição. Assim sendo, Sr. Engenheiro, dispõe de 10, 15 minutos para uma primeira intervenção. Darei de seguida a palavra aos diferentes grupos parlamentares para o inquirirem, para colocarem alguma questão que queiram colocar e voltará depois a responder no final, dispondo também de um tempo de 10 a 15 minutos, aquilo que, com alguma flexibilidade, evidentemente, para poder responder às questões que lhe forem colocadas. Uma vez mais, muito obrigado por ter acedido ao convite para vir à Comissão. Tem a palavra, tem um pequeno cronómetro ao fundo da sala que o ajudará a identificar o tempo consumido. Creio que é o mais fácil. Faz favor, muito obrigado uma vez mais.
Boa tarde. Poder estar aqui a falar com o nervosismo próprio de quem é a primeira vez que está nestas andanças numa audição, numa comissão da Assembleia da República, mas ao mesmo tempo com a segurança de quem já há alguns anos trabalha esta área, numa matéria na qual acredito, com a qual me identifico, e que quase que é uma paixão. Isto que a minha mulher não me ouça, porque senão quando chegar a casa tenho as malas à porta de casa. Bom, o aproveitamento hidroagrícola do Volga é um aproveitamento, embora a assinação tenha, de facto ali um erro, já vi, mas não importa. De facto, até por isso é diferente dos outros aproveitamentos hidroagrícolas, porque há aqui uma componente muito importante que é a componente ambiental. Há uma componente de agricultura e uma componente ambiental que não pode, de maneira alguma, ser descurada. Daí o nosso slogan que temos utilizado, viabilizar a agricultura como forma de preservar e promover o ambiente. Situemos no território e temos a bacia hidrográfica do Volga, que nasce na Serra da Lapa, a 980 metros de altitude, percorre cerca de 150 km e está na região da Ria de Aveiro. A particularidade do rio Volga é que ele encontra primeiro a Ria de Aveiro, que é uma laguna, e só depois é que tem, então, a comunicação com o mar através da barra do Porto de Aveiro. O projeto agrícola do Volga já leva 40 anos. O primeiro documento que há é de 1972, no âmbito do plano de fomento hidroagrícola. E já na altura, dada a sua abrangência, estamos a falar de todos os terrenos ou solos agrícolas até 10 metros de altitude, até uma cota altimétrica de 10 metros, e que se definiram conforme vão sendo apresentados aqui nesta apresentação. Por uma questão de sistematização de trabalhos, ele foi dividido em blocos, em 11 blocos, representando 12 mil hectares, em que há um deles, o bloco do Baixo Voga Lagunar, aquele ali na parte central, foi desde o princípio considerado aquele com a maior importância e de intervenção por força de ser o mais exposto, aquele que maiores problemas apresentava. Estamos a falar naquele bloco cor-de-rosa que ali está, com 3 mil hectares de aluviossolos, ou seja, do melhor solo agrícola que este país tem. Temos também a noção clara que estamos a trabalhar na região, junto à Ria de Aveiro, e para terem uma ideia, senhores deputados, estas ilhas que aqui estão, hoje, pela amplitude das marés, tendem a desaparecer, mas já foram locais de habitação e de agricultura. Há aqui a chamada Ilha da Testada, em que não se vê aqui bem, mas mais ou menos aqui assim tem o símbolo de uma capela, ou seja, viviam lá 7 famílias e o padre aos domingos ia lá celebrar a missa. Portanto, havia agricultura no meio da Ria de Aveiro, nestas ilhas que aqui estão. Temos também um conhecimento, como não podia deixar de ser, que estamos a trabalhar numa ZPE, Zona de Proteção Especial da Ria de Aveiro, Habitat, Rede Natura. Ainda que dos 52 mil hectares que representa a Zona de Proteção Especial, o nosso bloco do Baixo Voga Lagunar representa apenas os 6% que ali estão, mas, de qualquer maneira, significa a importância que tem para a biodiversidade. Damos uma panorâmica do que se passa relativamente à parte agrícola. Aqui temos a parte de uma sucessão cultural no mesmo terreno, em cima, com cultura primavera-verão de milho, que depois, desculpem, primavera-verão de milho, e no outono-inverno, geralmente é chamado ferrejo ou composições de gramíneas e leguminosas para a alimentação forrageira. A questão do arroz, que é muito importante, e o arroz aqui na região do Voga é uma das latitudes mais altas em que o arroz ainda é praticado, é uma importância muito grande para a biodiversidade, como zona úmida que é, com a particularidade de que tem vindo a regredir drasticamente. Há valores da ordem dos 500 a 600 hectares na década de 1940-1950 e neste momento está reduzido a cerca de 90 hectares. De arroz, pela importância que ele tem. E nas mãos praticamente de um só produtor, sendo ele produtor com os arrozais que tem, ou alugando o equipamento a outros agricultores que ainda se dedicam a essa atividade agrícola. Temos aqui assim aquilo que nós chamamos os incultos produtivos, ou seja, são zonas que nós consideramos preferencialmente para a conservação da natureza. Temos aqui assim o junco, temos aqui assim o caniço e temos aqui a tabua. São zonas de transição, zonas de diferentes graus de salubridade, em que a agricultura aqui o papel que tem é gerir um pouco ou cortar este inculto produtivo que é aproveitado nas explorações agrícolas, mas não tem qualquer remoção nem remodelação de terrenos naquela zona. A expressão máxima do Voga, que é o bocage, alguém arranjou este termo, bocage, vem do francês, enfim, dos campos agrícolas na floresta envolvida. Por definição, eu costumo dizer que são campos agrícolas compartimentados por sebes e valas, campos agrícolas compartimentados por sebes e valas que os agricultores plantaram, gerem, desbastam e têm que manter, que são salgueiros e amieiros que crescem rapidamente, e as valas que eles abriram e que vão mantendo por uma circulação de água ao longo dos terrenos. Aqui uma panorâmica aérea deste nosso bocage, com diferentes áreas das parcelas que compõem esta área. Em termos médios, a parcela e as médias valem o que valem, se tivermos conta que os 3 mil hectares pertencem a estão repartidos por 9.300 prédios e pertencem a 3.800 proprietários. 3 mil hectares do Baixo Voga Lagunar estão repartidos por 9.300 prédios que pertencem a 3.800 proprietários. Feitas as contas, isto dá uma área média por parcela de 0,3, ou seja, 3 mil metros quadrados. Nem sequer a unidade mínima de cultura aqui está presente. Mas a verdade é que depois temos algumas áreas, algumas parcelas, que já ganharam uma dimensão económica por força da necessidade de se manterem na atividade, estou a ver o tempo passar, e que elas já não têm esta dimensão, já temos propriedades, algumas com 4 hectares, 3 hectares, 2 hectares, de um emparcelamento por exploração, que não por proprietário, por não por posse da terra, que tem sido feito. Um panorama só de um milho na zona do bocage. Aqui a rotação cultural que se faz, um terreno com prados e pastagens, que ao fim de 4 ou 5 anos, se calhar o milho passa para ali e vice-versa, pronto, não vamos estar por dentro. Aqui só uma panorâmica do gado que temos na região, cerca de 16 mil cabeças de gado que estão nas freguesias que têm assento no Baixo Voga Lagunar, com a produção leiteira, a recria dos animais jovens no campo, a raça marinhoa, pela importância que tem como raça autóctone e que tem vindo a regredir, neste momento no livro genealógico eu penso devem andar à volta de 1.700, 1.800 cabeças de gado, quando já andou próximo das 3.000, e o livro do cruzado, do cavalo cruzado de desporto, que também está na Associação Criadores de Aveiro, os animais que são criados no campo. Temos aqui assim, rapidamente, para vos dar conta da situação, temos aqui o nosso território, a vermelho é encarnado a pressão de água salgada a querer entrar, a azul o transbordo dos rios quando na situação de cheia que afluem nesta área. O que é que nós temos aqui assim? Temos a ausência de diques contra a evasão das águas salgadas. As motas tradicionais de defesa dos campos agrícolas não têm a altura suficiente para conter o avanço da água salgada. E daí o elevado volume de água entrado na Barra de Aveiro. Neste momento nós temos qualquer coisa como, em cada maré entram 120 milhões de metros cúbicos de água. Quando aqui há uns anos atrás, na década de 50, 60, esse valor se cifrava em 60 milhões, metade. Mas os registros mais antigos que nós temos são de 1905, dizem que a amplitude das marés, entre a cota de baixa mar e de praia mar, marés vivas, baixa mar e praia mar, esta amplitude situava-se em 1,40 m. Neste momento, a mesma amplitude de marés vivas, entre a baixa mar e a praia mar, 3,70 m. Ou seja, de 1,40 m de amplitude, temos hoje 3,70 m. O que significa que as motas tradicionais de defesa não conseguem conter o avanço da água salgada. Haja em vistas que o próprio salgado da região de Aveiro que tem vindo a sucumbir. Vou-vos mostrar aqui a barra. Neste momento, o molho norte está a ser prolongado com 200 metros, sensivelmente mais ou menos até aqui, assim onde está a seta, para que os navios de maior porte possam fazer-se ao canal e entrar com uma navegação mais segura. À medida que, para além da proteção das correntes marítimas do lado norte, também vão afundar o canal da Ria de Aveiro, o que significa que voltamos a ter mais água dentro da laguna. Embora os estudos matemáticos, os algoritmos digam que não, mas a experiência diz-nos que não é assim. Convido-os a estar aqui a olhar para o Esteiro de Canelas, volvidos 4 horas, o mesmo esteiro na mesma situação, em cima maré baixa, em cima maré alta. E nas marés vivas, e então se for um dia com nortada, a água salgada entra por cima das motas e inunda os terrenos agrícolas. Bom, falta de controle de cheias a montante, as barragens, felizmente neste momento já temos duas, a barragem de Ribeira e Dio e da Edmida, que estão em execução, capacidade de escoamento, regularidade do regime hídrico. Só vão tomar uma ordem de ideias. O Voga tem um regime hídrico que vai de um caudal de estiagem de 0,5 m³/s a um caudal de probabilidade de ocorrência de cheia de 3.800 m³/s. De 0,5 m para 3.800. Bom, uma cheia generalizada no rio Voga. Para terem uma ideia, o rio Voga é só aquela zona retilínea que ali está. Isto foi uma cheia generalizada, não vem daqui mal ao mundo. Foi um ano agrícola belíssimo. Aparentemente, o rio Voga, o rio Novo do Príncipe, conhecido que foi aberto no tempo do regente, depois do rei de Portugal, Dom João VI, é esta abertura de rio Novo, em oposição ao rio Velho, que fazia estas voltas para aqui fora e não tinha um escoamento rápido. Bom, cheia generalizada no Voga. O Voga é só este pedacinho aqui, é só este braço. São só estes 50 ou 60 metros que aqui estão. Tudo o resto, cheia. Não vem daqui mal ao mundo. A não ser quando, e foi o que aconteceu agora recentemente com o Esteiro de Canelas, é precisamente isto que aqui está a ser deputado. O Esteiro de Canelas é este pedaço. Este troço que aqui vai é um troço de água salgada em que o mar, em que a ria, digamos assim, o mar, o Oceano Atlântico, entra, sobe e desce, sai, só que em situação de cheia a água salgada mantém-se a um nível inferior ao da água doce. Enquanto este gradiente de pressão, a água doce e a água salgada se mantiver aqui, não vem daqui grande mal, porque a pressão hidrostática da água doce mantém a água salgada. O problema é o pós-cheia. É que aquele rápido que ali está, aquele pedacinho que ali está, transforma-se depois neste que aqui está. Num rombo que abre no sistema tradicional de defesa. E agora temos a água salgada do Esteiro de Canelas a entrar e a sair, em cada período de marés, duas vezes por dia, a entrar e a sair, e cada vez abrir mais, aprofundar mais, cada vez o caudal é mais. E se rapidamente não se acudir, e aquilo rapidamente não se contabiliza em termos de tempo, não é um dia, dois, pode até ser 15 dias, pode até ser um mês. O que manda aqui, digamos, é o timing da oportunidade. Enquanto a água doce se mantiver hidrostaticamente num gradiente de pressão positivo em que mantém a outra salvaguardada, tudo bem. Há é que estar atento para que, logo que a água doce começa a baixar, esta continua sempre a subir e a descer, a salgada, e a água doce, logo que elas começam a se equilibrar, então sim, é o timing certo para tapar e voltar a repor o sentido de equilíbrio que antes havia. Bom, o sal em cima dos terrenos de solos agrícolas de aluvião, as cheves, a vegetação arbórea arbustiva, como tem as raízes mais profundas, são as primeiras a sofrer, o sal a fazer. Outras situações em que temos, na mesma situação, a situação de cheia e o pós-cheia, com os rombos que abrem, os rombos no sistema das margens do Voga que abrem e que depois fica o Voga a entrar. Na zona do rio Antoine, que é outro rio importante que aflui àquela região, em que também deixa os seus estragos, aqui se pode ver o que é o arrastamento. O arrastamento das camadas aráveis do solo por força dessas cheias. Aqui a função das próprias sebes, que são cortinas de vento, são parqueamento de gado, é de sombra, é a biodiversidade que se mantém. As próprias sebes, no pós-cheia, muitas vezes são elas que nos permitem saber onde é que estava o limite, a extrema, das propriedades antes da cheia ocorrer. Algumas soluções. Construção de estruturas de diques, de barragens, exploração dos leitos, vamos adiante, já passei o meu tempo. Bom, o que é que está feito? Embora tenha aqui um documento depois para deixar. Isto foi uma fotografia tirada logo no troço médio do dique. Nós temos um dique de contenção do avanço da água salgada, que são cerca de 10 km, do qual já está feito o troço médio, único e exclusivamente, que são 4 km de dique. Aqui se vê bem, deste lado de cá, do lado inferior, isto é zona salgada. É a zona onde a ria, pela amplitude das marés, sobe e desce e, portanto, salgada. Depois temos aqui uma zona que, antes da construção do dique, que aqui está, já estava a ser salinizada. Aliás, a própria coloração da vegetação dá-nos conta disso. E que hoje tem outro aspecto completamente diferente. Bom, aqui salgado, aqui uma zona de transição. O dique que foi feito já perfeitamente integrado na paisagem. Portanto, não estamos a falar de grandes obras de betão armado, nem pouco mais ou menos, são terrenos de empréstimo, de aterro que são feitos. Esta fotografia é para mim talvez excepcional, porque dá bem a ideia, a dimensão da importância da força da maré a querer de forma, eu quase me atrevo a dizer que é o mar a querer recuperar aquilo que já foi dele, mas que a agricultura que aqui se envolve em risco de se desenvolver, de se manter. E quem diz a agricultura diz toda a parte ambiental que lhe está associada. Foi pena este tirante do avião ter ficado aqui, porque o dique ficou aberto aqui. Nós temos outra fotografia que vamos ver. Este ponto que aqui está aberto. Ou seja, a água salgada neste momento consegue entrar à volta e só não avança mais porque há aqui este altamente deste caminho que está a servir como um segundo dique de defesa. Esta é uma fotografia também muito interessante, que nos dá conta da biodiversidade através da área salgada, o dique, porque isto não é completamente impermeável. Superficialmente há sempre alguma salinidade da cunha salina que entra e temos diferentes gradientes de salubridade. E há diferentes gradientes de salinidade que à medida que vamos caminhando para a terra, digamos assim, vai diminuindo, temos diferentes comunidades florísticas e faunísticas que lhe estão associadas. Portanto, lá longe a zona de salgada, uma zona de transição e a zona dulce aquícola, chamemos-lhe assim, em que a atividade agrícola aqui não pode ter sal absolutamente algum. Agora reparem, como há bocado disse, o dique ficou ali por concluir. A mota tradicional de defesa, que era esta, peço desculpa, a mota tradicional de defesa, que era esta, não conseguiu resistir à pressão da água salgada. E abriu rombos, e abriu rombos, e abriu. E a partir de certa altura, aquilo que eram 160 hectares de solos aluvionais, do melhor que este país tem, a água salgada retomou-as. Esta zona que aqui está, esta zona de bocage, a tal paisagem agrícola compartimentada por sebes, que, efetivamente, é esta zona aqui assim. Esta já salinizada, já com um tom pardacento das sebes. Esta fotografia é uma fotografia antiga que nós tínhamos nos nossos arquivos, em que dá nota da diferença que se verifica. Aqui também, aqui é a mesma zona. Aqui se vê bem uma água doce, uma água salgada e as sebes a morrerem por força da água salgada. Termino com uma pequena exposição da paisagem do Voga, não deixando de chamar a atenção para esta. Esta representa, eu costumo trazer nestas apresentações para demonstrar a importância do fator, da importância do homem, do agricultor, enquanto, porque isto não aparece por acaso na natureza. E é o agricultor que moldou este território, que mantém e desenvolve uma atividade, que vai permitindo que aquilo que hoje temos chegasse aos nossos dias. E que no dia em que, porventura, este agricultor ou esta atividade económica
Seja muito obrigado. O Grupo Parlamentar do PCP como requerente é o primeiro a intervir. Faz favor. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Engenheiro Magalhães Crespo e agradecer a disponibilidade para vir à nossa comissão e até para conhecermos melhor, pelo facto de visionarmos aquilo que nos trouxe, também nos ajuda a perceber um bocadinho melhor este sistema, que é complexo. E nós discutimos este sistema, nem sempre é fácil perceber as suas dinâmicas e a intervenção ajudou-nos muito. Alguma das questões que eu gostava de colocar também neste segundo documento que nos distribuiu já acaba por estar aqui inserida. Contudo, julgo que há algumas questões de natureza política que gostava de tentar perceber melhor. Desde logo, percebi que tem uma ligação muito forte a este projeto, mas nós tivemos aqui na Comissão a dificuldade do... Parecia-nos que o sistema do Baixo Voga era assim um filho mal querido de uma série de estruturas, porque não conseguíamos perceber quem é que tínhamos que ouvir sobre esta matéria. E aliás, o requerimento, como pôde ver, o requerimento original do PCP falava precisamente na Direção Regional da Agricultura e na CCDR, por via das questões de ambiente, e depois fomos percebendo que havia aqui alguma dificuldade. Estamos agora na fase de ouvir o Sr. Engenheiro, mais ou menos a título individual, e a Agência Portuguesa de Ambiente. Às tantas também não se percebe a relação com o Polis Ria de Aveiro, se podia ter ou não aqui uma intervenção, até porque há aqui uma coisa muito clara que o Sr. Presidente da Câmara de Estarreja já nos tinha referido, que é aquilo que são as implicações na intervenção da Barra do Porto de Aveiro, que são importantes para melhorar economicamente para melhorar financeiramente aquilo que é a atividade do Porto de Aveiro, mas depois tem influências, e segundo nos dizia, agora explicou-nos muito bem, ficou muito claro, mas que o Sr. Presidente da Câmara nos dizia que normalmente os estudos de impacto ambiental da mexida na Barra tocam ali questões à volta do Porto e depois esquecem-se todo o sistema complexo, e na perspectiva que nos apresentou aqui, a questão da Barra devia ou não até compensar financeiramente aquilo que seriam intervenções que é preciso adequar para a intervenção na Barra. Depois, relativamente às questões da jurisdição, outra matéria preocupante é que o Sr. Presidente também nos tinha trazido aqui, é que são praticamente as autarquias as únicas entidades que estão a intervir no território, porque quando ocorre um problema desta, a autarquia é que entra, é que tem que ir socorrer e tem que ir tentar resolver de forma correta. Depois até havia aqui um protocolo com a APA que não estava até a ser cumprido em termos financeiros, e por isto o problema da jurisdição também tem influência aqui a este nível de perceber quem é que tem que intervir e quem é que pode intervir, sob pena de depois sobrar sempre para os mesmos, que é as autarquias, que é quem está ali junto, tem que estar no território e depois muitas vezes nem condições financeiras tem para essa intervenção. Percebi já aquilo que era a importância, o pedido das audições também tinha como perspectiva, percebemos qual era a importância da construção do sistema. O Sr. Engenheiro foi muito claro na intervenção que fez, nomeadamente na construção dos dois, tanto construído a zona central, exatamente os dois que falta, está aqui mais ou menos também já orçamentado, mas percebi da intervenção do Sr. Engenheiro que era importante também que houvesse concorrências de verbas, por exemplo, na perspectiva da proteção da natureza para este sistema, tendo em conta a importância que esse sistema tem, não pode ser observado exclusivamente como um sistema agrícola, mas dentro desta sua complexidade, até porque, e nós infelizmente estamos habituados a isso em Portugal, isto é muitas vezes esquecido, que é no âmbito dos ordenamentos dos N parques naturais que o país existe, muitas vezes esquece que foi a atividade humana que gerou as condições para que aquela zona fosse classificada. E depois que fazem-se planos de ordenamento que inibem completamente a atividade que gerou aquelas condições, e percebo que isto, estão aqui no Baixo Voga, é uma matéria de extrema importância, esta dinâmica entre a natureza e a atividade humana, e por isso lhe pergunto se na perspectiva, ou se efetivamente isto já existe, a concorrência de verbas no âmbito da proteção. Estou contente que eu estava, Sr. Presidente. se é importante ou não a concorrência de verbas nessa perspectiva. Outra questão que gostava de perguntar era, e como tenho que ir terminando, é se foi feito, se existem cálculos apresentados no sentido de percebermos quando as águas invadem os terrenos. E aquilo que nos foi dito noutras audições era que inviabilizaria os terrenos pelo menos por 10 anos, a entrada de águas salgadas para a atividade agrícola, se existem estudos económicos que façam referência a as perdas de rendimento pela ocorrência. Ou seja, estamos a inibir o investimento na manutenção do sistema. Quanto é que isso nos custa? Porque não tem custos também não intervir. E era mais ou menos... o que queria perguntar é, percebo que da intervenção existe tudo no Baixo Voga, a única coisa que falta é o investimento. Está tudo feito, agora falta a vontade política para investir e para resolver aquele problema que está ali criado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Respondo no fim, depois, ao conjunto das questões que são colocadas. O Sr. Deputado Ulisses Pereira, faz favor.
Muito obrigado. Eu gostava de saudar o engenheiro Magalhães Crespo, com o qual tenho conversado muitas vezes sobre estas matérias, e a razão pela qual o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata desde sempre defendeu a sua vinda à Comissão, penso que hoje ficou acabalmente demonstrada a sua justeza. Eu acho que esta, na realidade, é uma das situações que devem envergonhar os poderes políticos. 40 anos, com responsabilidades para todos, 40 anos sem este assunto estar resolvido. E essa são claramente resolução destas questões que devem nos motivar a ter compromissos sérios sobre questões concretas. Esta é uma questão concreta sobre a qual penso que não é difícil haver um compromisso sério de todos os grupos parlamentares. Aliás, já houve dois projetos de resolução que foram aprovados por unanimidade ainda há relativamente pouco tempo. Durante muito tempo, na realidade, aquilo que eu conheço a maior parte das questões, tenho poucas perguntas para lhe colocar, mas estava a fazer um ou dois comentários. Durante muito tempo foi um permanente empurrar de culpas entre o ambiente e a agricultura. O ambiente não fazia porque era uma questão agrícola, a agricultura não fazia porque era uma questão ambiental, e pronto, pensamos que agora, com a nova orgânica de governo, poderiam estar criadas condições para se resolver de uma forma integrada esta matéria. Agora, o que eu gostaria de lembrar é o seguinte. Este processo também teve alguns azares, entre aspas. Desde logo, o protocolar de uma queixa ambiental que demorou anos a ser dirimida em sede de Bruxelas, depois um concurso público internacional que teve que ser anulado por reclamação de um dos concorrentes, mas que é um facto. O que é um facto é que neste quadro comunitário, portanto, a partir de 2007, nada, mas rigorosamente nada, foi feito para que o projeto andasse. Até lá podemos dizer que foi lento, que devia ter sido resolvido de outra forma, mas foi andando. A partir de 2007, claramente parou. Eu gostava também de perceber se aquilo que estou a concluir é correto ou não é correto. Hoje, a Senhora Ministra da Agricultura considerou este é um projeto prioritário a incluir no próximo quadro comunitário de apoio, naturalmente recorrendo a verbas não só da agricultura, mas também a questões relacionadas com o ambiente. E aquilo que eu atrever-me-ia a sugerir é que acho que há uma etapa que podia ser desde já saltada, porque sabemos que o quadro comunitário ainda falta com algum tempo, não muito, o novo quadro comunitário para entrar em vigor, mas acho que esta conclusão destes estudos, penso que poderia haver um compromisso claro de quem é o dono da obra, embora pense que isso vai ter algumas evoluções, e portanto é esse o desafio que nós gostaríamos de colocar ao Ministério, é que estes estudos estão aqui identificados, a conclusão é o recap e a conclusão dos trabalhos de monitorização pudessem avançar, não com a obra física, porque essa temos consciência que só poderá acontecer com o próximo quadro comunitário de apoio, mas também gostaria que o Sr. Engenheiro nos dissesse se era importante haver esse salto desde já e se havia alguma possibilidade disso poder acontecer e quem seriam os protagonistas e os agentes envolvidos. Eu também gostaria de referir, e é público, que quer a comunidade intermunicipal da região de Aveiro e através do Polis assume também este o envolvimento que até agora nunca assumiu nas prioridades anteriores das várias obras executadas e pensamos que está aqui um novo parceiro que pode ajudar bastante a que este projeto se desenrole. E, portanto, eu gostava também de tentar perceber se o Sr. Engenheiro tem informação sobre essa vontade clara e inequívoca da CIDA e do Polis, do Polis Ria de Aveiro, para que se possa, com uma parceria com o Estado português e com o aproveitamento das verbas dos fundos comunitários, fazer isto mais rapidamente. Tem-se falado muito da questão ambiental, da questão agrícola, já falámos aqui de questões económicas que estão associadas, nas questões do turismo, nas questões de outras atividades económicas correlacionadas, mas eu muitas vezes tenho a sensação que também estamos aqui perante já, atendendo a este crescimento das amplitudes das marés, um problema de segurança de pessoas e bens, em alguns casos. Penso que não será tão crítico quanto aos outros, mas também gostaria de perceber se poderíamos também catalogar toda esta problemática também com esta vertente de proteção e da segurança das pessoas e de bens. Por último, naturalmente que o nosso objetivo é o dique, só quem vai lá é que tem a noção, quer dizer, construíram-se 4 km a meio, não se construiu nem uma ponta nem outra, e portanto tem algum efeito, mas eu acho que é criminoso nós estarmos a ver ano após ano perdemos, mais ou menos rentáveis que elas sejam, e neste caso até temos terras com grande produtividade, estamos a perder, por incapacidade do Estado para responder a esta questão, estamos a perder terrenos agrícolas. É isso que tem sucedido com a salinização progressiva. E eu tenho a sensação, não sou técnico, e aquilo que tenho aprendido sobre isto devo exclusivamente ao engenheiro Magalhães Crespo, diria quase, para além da experiência dos agricultores que andam no terreno, na Associação dos Agricultores, dos beneficiários de Baixo Voga, que também é um parceiro importante neste processo. Eu não compreendo como é que foram feitas obras que são importantes para a região, as obras do Porto de Aveiro, mas as consequências económicas deviam ter sido partilhadas também pelas entidades que garantiram essas mesmas obras. Não faz sentido nenhum. Nós estamos a intervir na Barra do Porto de Aveiro, a criar boas condições para o desenvolvimento e depois estarmos aqui a prejudicar esta zona sem que haja uma questão integrada de solidariedade em termos de alocação de fundos e de verbas e de recursos para que as coisas se possam compensar. Portanto, eram estas as minhas reflexões, preocupações e também já está esgotado o meu tempo, por aqui ficaria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Glória Araújo, faz favor.
Isto está...
Deve estar desligada, fixe. Este está. Curiosamente. Muito obrigada. Eu também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, queria agradecer aqui a presença e, sobretudo, o notório empenhamento do Sr. Engenheiro nesta matéria. Não tendo eu pessoalmente um conhecimento tão profundo e muito menos tendo acompanhado nos últimos anos esta questão com os meus colegas que me antecederam, no entanto, tenho também um certo carinho pela questão, porque sou também natural de Aveiro e conheço bem a região, e ainda há bem pouco tempo comentava aqui com o meu colega, o coordenador do Partido Socialista, Miguel Freitas, várias questões deste género que nos preocupam, nomeadamente a questão da Praia da Vagueira, e tantas outras questões têm a ver também com o cordão dunar daquela área e, portanto, tudo o que tem a ver com a erosão, em consequência ou não, da intervenção que tem sido feita naquela região, é algo que temos sempre bem presente neste grupo parlamentar e são questões para as quais estamos bem alertas. Em relação a esta questão em concreto, eu acho, e ainda bem, satisfatoriamente para esta comissão, que estamos todos do mesmo lado. Não há aqui, nem pode haver discordância de fundo sobre o que é preciso ser feito e a urgência com que é preciso ser feito. E se calhar, partilhando de todas as preocupações que já foram aqui expostas pelos meus dois colegas, aquilo que eu pediria ao Sr. Engenheiro era precisamente isso mesmo, se tem forma, porque não sei se tem também, se tem forma de nos poder transmitir com um bocadinho mais de precisão de que tipo de urgência é que estamos a falar. Pergunto eu, poder-se-á de alguma forma quantificar o prejuízo que iremos ter, por exemplo, já para o próximo ano que vem, se não se intervir de uma forma significativa antes das próximas marés vivas, já do final deste verão? O que é que está aqui em causa neste exato momento, volto a dizer, tanto quanto lhe seja possível quantificar. E por outro lado, e aproveitando também esta informação que temos agora de um recente e maior envolvimento da comunidade intermunicipal, aquilo que eu lhe ia pedir também era se tem a noção de qual é que tem sido a aderência das autarquias ao longo dos anos a esta matéria, visto que, por aquilo que me apercebo, a propriedade, pelo menos uma parte relevante da propriedade destes terrenos, será ainda privada, de pequenos agricultores, apesar de se inserir numa zona de proteção especial, e, portanto, evidentemente que a autarquia também terá aqui alguma coisa a ver com estas questões, naquilo que a cautela, por exemplo, em termos de proteção civil, etc., tudo isso que são competências autárquicas. Qual é que tem sido o papel das autarquias, de que forma é que têm acompanhado e de que forma é que as próprias autarquias também têm liderado e desempenhado um papel principal na sensibilização do Governo e do Estado Central para a urgência da resolução deste problema. De resto, resta-me, evidentemente, afiançar que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está, como sempre esteve e estará ainda mais depois desta sua brilhante exposição, atento àquilo que se passa nesta zona especial do Baixo Voga Lagunar, e resta-me agradecer-lhe, julgo que em nome de todos nós, pela forma exemplar como presta serviço público também no desempenho das suas funções. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Manuel Ferreira Isaac, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Engenheiro Magalhães Crespo pela exposição que aqui fez. Eu acho que quase todos nós conhecemos esta zona. É claro que os deputados que lá residem melhor do que nós sabem e conhecem estes problemas, mas também nos entra, há vários anos esta parte, por nossa casa, dentro os problemas e as cheias desta região, sempre que elas existem. Eu acho que já está tudo mais que esclarecido. Não há nada que não se possa fazer, basta olhar para o exemplo da Holanda, que conseguiu roubar o seu território praticamente ao mar, portanto tudo é possível de se fazer. Eu acho que está tudo identificado, os projetos estão todos feitos, a única coisa que falta é prioridade, boa vontade, e até o dinheiro existe, ele existe, é preciso é que seja canalizado para aqui ou queira ser canalizado para outro lado. Eu espero que seja para aqui, pela importância que tem para a região, pela importância que tem para a agricultura e também do sustento das suas famílias que vivem dela, e até, por favor, aqui na raça marinhoa, e noutras raças aqui na própria flora, na própria diversidade que está aqui da garça real, do morcego tabão, do guarda-rios, sei lá, do habitat que é muito grande aqui e muito diverso, e tudo isso, se houvesse dúvidas que isto tinha uma parte agrícola e outra parte ambiental, para que houvesse um entendimento no passado entre a parte do ambiente e entre a parte agrícola, que viam os dois apostar no seu conjunto, hoje em dia, como isso está ligado, eu penso que será mais fácil, mesmo que se venha no futuro a desligar, será mais fácil, estou convencido, resolver este problema. Espero, portanto, no próximo quadro comunitário, assim seja, que se resolva este problema que urge, e eu não tenho dúvidas nenhumas, tem uma importância muito grande para a região e a nível nacional, na agricultura e numa agricultura também diversificada, que é nesta zona. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvi a palavra ao Sr. Engenheiro para poder responder.
Eu peço desculpa, mas era só uma questão que eu precisava de uma resposta para clarificar, acho que é importante. Quem é neste momento que pode ser considerado o dono da obra, o dono da eventual obra, acho, deste aproveitamento hidrográfico?
Sr. Engenheiro, tem 15 minutos para responder ao conjunto das intervenções que foram feitas. Faz favor.
Portanto, eu penso que não há uma resposta.